que coincidência, né, com o que acontece no futebol. Na final com o Holanda, empatou em 0x0, teve chance de ganhar no jogo, empatou 0x0, foi para a prorrogação. É, no final do primeiro tempo da prorrogação, se eu não me engano, teve um jogador da... no início do segundo tempo da prorrogação, um jogador da Holanda foi expulso. E só aí, 4 minutos depois, lá pelos 116 minutos, a Espanha, com Iniesta, fez o gol do título. É incrível o destino que a torcida espanhola passasse pelo mesmo processo de agonia, porque, de novo, a Espanha tinha o melhor time, foi extremamente superior, mais superior até no jogo contra a Holanda, nesse contra a Argentina, mas, de novo, não conseguia ganhar, teve um jogador expulso da Argentina no final do primeiro tempo, e a Espanha, crise do destino, que só foi fazer gol no segundo tempo da prorrogação. Quer dizer, no segundo tempo da prorrogação. Quer dizer, a história é muito parecida. 1x0. Eu digo, rapaz, o time sobrando. Mas isso só. É por isso que o futebol tem essas marcas. Só a natureza explica. Vocês dizem assim: mas como é que esse time perde um título? Porque a Argentina teve, naquele único chute, gol, uma chance de empatar o jogo e levar para os pênaltis. Aí como é que você explica se isso acontece e diz assim, pô, como isso pode ter acontecido? Mas são coisas, são situações que a gente chama de situações incontroláveis, né? Que você não tem um domínio, vai dizer, vai explicar depois como é que isso aconteceu e por que que aconteceu, não tem explicação.
E assim, viu, Paulo, a gente falou dos jovens também, mas vale a pena lembrar também do Vozinha, né? Apresentado aí para o mundo com 40 anos, né? E não é que ele seja o melhor goleiro da seleção, mas a história de vida dele agarra aos 40 anos e chegar na Copa do Mundo como chegaram e fazendo história pela primeira vez, né? Então, assim, acho que foi uma Copa, Paulo, eu estava analisando hoje com alguns colegas dizendo isso, foi uma Copa dos extremos. Extremos positivos, extremos negativos.
A política que invadiu foi o negativo. Mas antes de falar dessa política, você falou uma coisa interessante do Vozinha. Aí eu me lembrei de outro detalhe. Parabenizar o técnico de Cabo Verde. Porque ele fez, se pouca gente, muita gente criticou a Espanha por ter empatado. Porque assim, há uma febre, às vezes em quando até eu entro nessa vibe, mas eu me policio muito com tudo isso e sou o contraponto. Por exemplo, eu estava fazendo um jogo, para dar um exemplo, né? Olha, eu tô aqui, nós estamos falando de futebol, mas de forma educativa, para nosso ouvinte entender. Uma coisa interessante, eu fazendo um jogo do Vitória, esse último jogo agora que o Vitória ganhou do Vasco no azar. Quando o Vitória fez o gol, e aí o narrador tá narrando, ele grita o gol. Ele chama o repórter para falar como se deu o gol e chama o comentarista para analisar, né, sobre o gol. E aí eu disse assim, é interessante, né? Eu não vou deixar de esconder. No melhor momento do Vasco, o Vasco erra uma saída de bola e propicia o gol do Vitória. Tem gente que tem medo de dizer isso, que não faz a narrativa, esquece que está narrando para um público e tem que falar a verdade para o público e não diz. Né? Às vezes porque faz sua análise sobre a ótica do time maior. Por que eu estou dizendo para falar de voltar à Espanha, Cabo Verde? A Espanha foi muito criticada quando na estreia empatou em 0x0 o Cabo Verde. E aí, pouca gente deixou de ver que o técnico de Cabo Verde conseguiu, com um time tecnicamente inferior, fazer muito do que o técnico da Espanhol fez, de dar conjunto e estabilidade tática, no termo disso, de atacar e se defender muito em bloco. Olha, Cabo Verde empatou com a Espanha, depois que muita gente criticou a Espanha, foi lá, empatou com o Uruguai e quase tira a Argentina.
Sim.
Fazendo um futebol muito competitivo, de muita marcação, de muito entrosamento coletivo. Então, mostrando que independente do tamanho da grandeza técnica, você taticamente pode armar bons times com jogadores não com tanta capacidade de inteligência de tomada de decisão. O Cabo Verde não tinha tanto. Então, um grande abraço pro técnico Cabo Verde. E aí, Vozinha se destaca, porque no primeiro jogo foi, segurou o ataque da Espanha e fez um grande trabalho. Sim. Como liderança dentro de campo, né? Um grande trabalho como liderança. Então, foi legal você lembrar disso, sim, porque foi mais um que mostra para muitos que é possível se alcançar bons resultados quando você faz um bom trabalho.
É isso, Paulo. Vamos ali num rápido intervalo, né? Até porque a gente vai ter que se acostumar assim, com os intervalos, que a gente já passou um pouquinho. Por causa do horário eleitoral, quando começar, a gente vai ter que começar a ser mais...
Mais
isso aí. Mas vamos ali naquele intervalo rapidinho e já voltamos aí para continuar esse bate-papo aí de retorno e nosso pré-1 ano, né? Estamos aqui na fase aí de pré-comemorar esse um ano de Vozes e Saber. Então vamos ali rapidinho e já retornamos aqui.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Volta, já estamos de volta. E aí, Paulo, comentando ainda um pouquinho sobre a Copa e assim essa parte de fora dos campos, né? Claro que para mim fica um empate técnico aí. O que foi mais vergonhoso dessa Copa foi aquela chegada onde o melhor técnico da África, depois de ter o visto autorizado, teve de retornar.
O árbitro.
Né? O melhor árbitro da Somália. Se foi algumas seleções sendo revistadas com cães farejadores, ou se foi realmente a final, a postura da Argentina não saber perder. E outra postura também que foi assustadora, que é você misturar as coisas. É isso que eu digo, por isso que eu volto a elogiar a grandeza do Yamal, porque ele pensou em não cumprimentar o dono. Então, isso é muito claro na mão, que sobe, desce, sobe e cumprimenta. Mas ele entendeu que ali ele representava ali um país, a seleção de um país. Então ele deixou a parte ali da pessoa física, né, e vamos seguir o protocolo. O que alguns jogadores da Argentina não fizeram. Como a presidente do México critica o Milei, né, que a presidente do México faz críticas realmente, eles não cumprimentaram a presidente mexicana, que era uma das três anfitriãs, foi uma Copa realizada em 3 países, certo? Ignoraram a presidente e pularam direto para o primeiro-ministro canadense, que era o terceiro ali depois do Trump, tinha México e Canadá. Então, assim, foi um show realmente de horrores.
Então, com certeza.
No final, fora do campo. Porque assim, claro, não vou estar entrando aqui nas teorias das conspirações, não tenho nenhuma prova para estar falando como é que a Argentina fez gol, não fez gol, teve pênalti, não teve pênalti. Sendo que, aí depois eu abro essa discussão com você, até para ouvir sua opinião no ar, que a gente se viu muito rápido quando chegou aqui. É, não é isso que eu estou dizendo, não é o dentro do campo. O que eu estou dizendo é o fora do campo. É a agressão do time que ganhou. É você não cumprimentar a presidente anfitriã porque ela pensa diferente. Por isso que eu digo, o Yamal deu aula. Eu acho que o Yamal foi extremamente pedagógico nesta final e foi, né, seguir os protocolos. Olha, vou cumprimentar. Aí você vê que os caras da Argentina vão lá e não cumprimentam a presidente mexicana por questões políticas, por ideologias. Então é não saber diferenciar a posição. Então isso foi, para mim, foi muito vergonhoso para uma final de Copa do Mundo.
O que o maior culpado disso tudo, Thiago, e com tranquilidade digo isso, foi a FIFA na figura do seu presidente. Porque quando as birras políticas começaram, e você citou bem aí o retorno do árbitro da Somália, a FIFA não se posicionou. Quando algumas seleções africanas foram revistadas na pista do aeroporto, sim, com campos, a FIFA não se posicionou. Então, quando a FIFA não se posicionou, ela deu liberdade para que todos fizessem o que bem quisessem em termos políticos. Uhum. É, e por isso que você traz a figura do Yamal, fantástico que ele fez para poder dar um... Aliás, o próprio... A gente estava falando aqui dos cães, do maltrato aí, do bichinho, do hospital veterinário e tal. O próprio técnico do Egito, quando perdeu para a Argentina, fez um pronunciamento muito duro, em termos políticos, em termos de... Né, que o futebol é feito para integrar e estavam usando a Copa do Mundo deste ano para manter e estabelecer separações. E ele fez foi muito duro ele. Né? E a FIFA certamente, daqui a um mês, dois meses, todo mundo esquecer, vai querer bani-lo do futebol por tudo que ele disse. Mas então a FIFA não se posicionou e isso criou um mal-estar. A FIFA, que costuma em todo canto que tem Copa, ela impor regras sérias, com ameaças até de tirar os países da próxima Copa. Então por isso que foi assustador. E aí a Argentina fez...
Como foi no Brasil.
Foi como fez no Brasil. E a Argentina, eu dei risada ontem, né, não porque no palco, né, porque a FIFA aceitou que a final da Copa fosse feita num estádio aberto. Como eu disse, nos outros países todo mundo tem que ser num estádio fechado, climatizado. Sim. E ontem, afinal, teve que engolir o jogo ter sido feito num estádio aberto. Então, o não posicionamento da FIFA criou muitos problemas. E foi chato, lamentável. Agora, claro, acho que teve a parte boa. Acho que, por exemplo, tem uma parte boa no Brasil que eu gostei muito, né? De ver, né, no intervalo do jogo, os Ronaldos entrarem com a Madonna naquele sete.
O Brasil estava na final, pelo menos.
Na final e o Pelé aparecendo no telão. Né? Então aquilo foi uma homenagem de prestígio ao Brasil, que lógico é o único país pentacampeão do mundo. Muito legal, muito bem, porque foi muito bem representado por esses três ícones, né, do futebol mundial, Pelé e os dois Ronaldos, que apareceram muito bem na fita nessa Copa do Mundo.
Não, eu tive esperança até que o árbitro brasileiro, esqueci o nome dele aqui agora, daqui a pouco eu... Que ele fosse apto, pelo menos, do terceiro e quarto lugar.
O brasileiro não foi para a final, nem para o terceiro, podia ter ido até para o primeiro, que ele fez uma, sim, participação extremamente importante dentro da Copa. Ele não foi para a final pelo ato da briga com o árbitro brasileiro, Klaus.
Isso.
A FIFA tirou os árbitros brasileiros da final para atender, para não contrariar a cúpula americana do Norte, porque disseram até que tinha doce contra o árbitro brasileiro, que ele era acostumado a fazer aquilo, porque ele expulsou um jogador numa recomendação do VAR.
E não adiantou perder da Bélgica com...
E perdeu feio.
Não adiantou voltar. E por falar em árbitro, aquele gol da Espanha, Paulo, tinha motivo de... Porque assim, o que teve impedimento, aí é claro, a tecnologia mostrou, Não sei até que ponto está essa discussão de até mudar um pouco a regra do impedimento.
Vai mudar, né? Vai ser que tem que passar um sol agora entre um jogador e outro, mas ainda não está.
Isso. Que é válido, porque às vezes passam.
Um ombro, o cara estava com um ombro na frente daquele goleiro. É doloroso.
Mas assim, infelizmente está na regra. Mas o outro gol teve o quê ali? Que até hoje eu não entendi o que aconteceu, Paulo Viana.
Ele disse que houve. Um pisão que o jogador da Espanha pisou no pé do jogador da Argentina. E aí, aquele jogador da Argentina, né, Otamendi, extremamente experiente e malato. Né? Aí o cara faz a leitura do jogo. Quando o jogador tocou no pé dele, que não teve nenhum impacto maior, a cena que ele faz induz ao árbitro a apitar. E aí um VAR interessante nessa fase, porque aí ele diz, ele conversa. Quando ele sai ali um pouco, ele está dizendo ao VAR o que ele viu. Então, ele pisou no pé. O VAR olha e vê pisando. O VAR não entra aí naquele tipo de análise, ele não entra na análise se houve impacto ou não, porque aí ele cria um problema muito forte ali dentro do jogo, né? Se ele deixa. Se o árbitro viu e realmente há um toque do pé do jogador, né, um jogador involuntário no pé do jogador também, aí ele disse, não, então fica a sua decisão, você já apitou, já anulou, a gente não vai entrar no mérito. Mas foi um lance que não houve impacto nenhum maior, né, e abriu coisa. Aí ele deixou ali para não estragar a festa, para que a gente depois ia fazer milhões, o app tal, o VAC mudou, né, e aí ia ser aquela loucura maior dentro do jogo, ele preferiu não interferir.
Mas... Rapaz, o árbitro me atrapalhou todo, me fez comemorar duas vezes o que não existiu, Paulo.
Ele foi duro. Mas aquela foi dura. Até eu tava, eu disse assim, oh, gente. Aí fiquei.
Eu não entendi onde é que tava ali o erro.
Aí olhando por baixo, e a gente, como eu já tem muito futebol, aí eu fiquei procurando. Aí fui olhar no pé. Disse, ele vai dizer, e não foi um. Não, a explicação foi essa. Aí só tem uma câmera de frente que mostra um pé encostado no outro, que é o que ele disse que pisou. Mas ali, quem ganhou. Foi o teatro do jogador que induziu ele ao... E tem um detalhe mais ali, né? Já tinha um jogador da Argentina sido expulso? Não.
Não, acho que não.
Ainda estava 11 contra 11. Porque eu ia dizer que se já tinha sido expulso, ainda é uma pressão maior pro árbitro, né? Porque já expulsei de passar. Mas daqui a pouco eu vou lhe contar o que é que a rede diz e que tem uma coisa que hoje ninguém explica.
Agora,
me pergunte daqui a pouco, dá tempo, eu vou dizer a você.
Vou só fazer uma provocação aqui numa área que eu gosto muito, inclusive tem um bem parecido com as duas fotos que eu vou mostrar aqui agora, uma relação do assessor de comunicação da CBF com o Cucarella. O Cucarella tratando o seu gato de uma forma...
Ah, que massa!
Né? Não, tem várias fotos do Cucarella com o seu gato. E aí quando a gente vai ver a CBF... Eu já tô começando a achar que enquanto a CBF não pedir desculpas ao gato, a gente não ganha mais nada não, velho.
Não, esse
porque
é
o depois desta cena da CBF com o gato...
Nunca mais o Brasil ganha nada.
Nunca mais o Brasil ganha nada. E assim você vê que o Cucarella vem lá e um gato bem parecido, o gato espancado aqui pela CBF e o gato do Cucarella são bem parecidos. Acho que ele foi lá, trouxe... Eu tô achando que é o gato do Catar, viu?
Pegares assim, vou cuidar desse
gato. Vou cuidar dele, já que ele vai. Porque eu achei fantástico essa foto. E assim, além do gato do Cucarella, que tá rodando as redes sociais, outro fato também que não estava em campo, mas acho que é símbolo dessa Copa. Eu acho não, a própria... Rede social já colocou como símbolo, é o irmão do Yamal, velho. Que figura.
Ah, com figuraça. E o irmão do Yamal. E um figuraço, sim. Mas deixa eu fazer uma observação rápida. Você sabe que o Cucurella é pai atípico.
Atípico.
É pai atípico, né? É um cidadão, né, formidável, ele é pai atípico, e isso a gente dá um salve enorme.
E ele só vai para onde o filho tem estrutura, senão ele não aceita o time.
Ele, quando o Real Madrid quis contratá-lo, ele procurou saber toda a rede, onde poderia botar o filho, se tinha estrutura para tratar o filho, senão ele não iria. Então é muito interessante isso.
E na Bahia tem estrutura, será que o City traz?
E aí, Yamal. Mas eu queria lhe contar, o irmão do Yamal, um figuraço, né? Adoro essa cena dos jogadores que fazem, como o Kiko da Espanha, que foi lá entregar a medalha à mãe, acho.
Sim,
isso.
Sim, fantástico.
Fantástico essas manifestações de zelo e de amor por aqueles que cuidaram, né, que fizeram a carreira florescer, que acreditaram, então muito legal isso. E eu queria chamar a atenção, uma coisa que despertou muito na rede foi a cor. Você sabe que depois da comemoração final houve aquele estádio rodeado de fogos. As cores que predominaram nos fogos foram a cor azul. E a galera ficou isso, chateada com isso. Você tem dois times, um vermelho e um azul. A Argentina é predominante azul, a Espanha é predominante. Você tem que ter dois times e acionar dois botões. Né? Se a festa da Espanha, o botão que tem que aparecer é o botão vermelho, não é? Ah, não, foi comum a cor. Não tem que ter isso. Uma hora dessa tem que valorizar a cor do time campeão. Né?
Ou se colocaria verde.
Então uma cor neutra, mas não uma cor azul. Isso foi outro blefe enorme, né? Porque aqui no você sabe que no Campeonato Baiano teve sabotagem. Né, que o
patrocinador das Casas Bahia.
Que teve aí. teve aí um jogo aí que aí, né, quando o Vitória foi campeão. Lá no
Nordeste?
Não foi agora no Nordeste, não. No ano que o Vitória foi campeão, que
acendeu. Mas aí foi de propósito.
Aí, de propósito, o cara lá trocou e acendeu, acho
que. Aí foi proposital. Você tá falando da Casas Bahia.
O Casas Bahia foi um erro de estratégia. A gente falou de planejamento estratégico aqui.
Sim.
Foi ali um erro de planejamento estratégico. Mas na Copa, pelo amor de Deus, FIFA. Na hora que solta os fogos, a predominância de fogos secou azul, aí a galera disse, viu que estavam armando pra Argentina ser campeão, e aí...
Mas quem falou isso, falou na cara do presidente da FIFA, foi o próprio Donald Trump, quando o presidente da FIFA veio falar que a FIFA tá ali pra trazer alegria, que não sei o quê. Trump interrompe a fala dele, não sei se você viu esse vídeo, dizendo, mas às vezes o time que ganha não é o que o presidente da FIFA quer, ele deu isso claro. Então, assim, por que, Paulo? É algo que, durante esse um ano aí, que a gente está junto nessa bancada, quase um ano, eu sempre te perturbo em relação ao futebol, mas você tem essa postura de neutralidade, que você é comentarista esportivo. Eu acho que o cara, quando chega presidente da FIFA, ele tem que ter essa neutralidade. Tá? E o pior é que não é nem a nação dele, ele é franco-suíço.
Com certeza.
Então, assim, você está assistindo o jogo e está vibrando, deixa isso para os presidentes, como... Na final estava lá o rei da Espanha.
Os jogadores,
tá? Deixa pra torcida. Mas ele está ali, é o que a gente falava de protocolo. Foi o que eu parabenizei o Yamal e dizer, não, eu não gosto desse cara, tá? Eu sou palestino, não tenho como. Não vou apertar a mão deste cara. Eu, pessoa física, mas eu, jogador, representando a seleção campeã do mundo, irei. Então, eu até brinquei hoje, dizendo assim, ó. A primeira mão que sobe e desce. É o do Yamal, pessoa física, depois levanta do jogador e diz, não, vou cumprimentar esse rapaz sim. Então, assim, ele, enquanto presidente da FIFA, ele não pode estar ali torcendo nas arquibancadas, Paulo.
Não pode, com certeza que
então,
não pode.
Então, assim, ele deu todo o espaço, e aí já vem, a galera já não gosta dessas teorias da conspiração, já disseram que o chip, não sei se você recebeu esse vídeo, que o chip que é para alertar impedimento, não sei o quê, era para teleguiar as bolas, pelo amor de Deus. Mas você há de convir que um erro deste aumenta em muito a ideia que estava tudo armado para o Messi enganar o povo. Por que eu digo Messi enganar? Com todo o respeito que eu tenho ele, que é um grande jogador. Mas assim, na última Copa teve aquele negócio, não, pô, ele vai se aposentar, deixa ele ganhar uma Copa. Ganhou. Aí não se aposenta, vai deixar ganhar outra para se aposentar.
Não.
Com essa brincadeira, ele chega a
pena.
E não se aposenta? Então, meu irmão, você teve sua chance, não se aposentou, problema seu.
E foi legal, né? Porque se a Argentina ganha, ia encostar no Brasil.
Demais.
Ia ser tetra. Ia encostar. Então deixa ele lá com os tricampeonatos dele, a gente com o nosso penta, pra pelo menos a gente continuar fazendo
o Brasil não, deles. Se o Brasil não for hexa na próxima Copa, que a Espanha vire tri pra empatar com eles, que eles estão os únicos tri.
É.
Só essa, Alemanha e Itália até, é só eles tri. Aí você tem aí França, Espanha e Uruguai, como bi, e você tem a criadora A Inglaterra que fez, inclusive, que jogo aquele, Paulinho? 10 gols em final de Copa do Mundo, Paulinho?
Não, o terceiro e quarto lugar é sempre divertido. O terceiro e quarto lugar é sempre porque os times vão jogar assim meio que zonzo ainda.
Divertido pra você, Paulo. Pergunta ao francês ou inglês se foi divertido.
Não, pro torcedor que tava no estádio foi divertido. Aquela chuva de gol. Mas pro torcedor em si, assim, o cara fica, pô. Não, eu acho que quem mais sofreu foi a França, porque terminar o primeiro tempo tomando 4-0 era inimaginável. Uma seleção que era tida como um potencial campeão. Aí, de repente, toma 4-0 no terceiro e quarto lugar, no primeiro tempo do jogo.
Eu achei que ia ser um 7-1. Né? Tive até uma esperança de nossa vergonha ser apagada com a França.
Se não dá um sacode no vestiário, era 7-1 mesmo. Mas o cara deu, o Japão, o Didier, que está, né, segundo informações, está deixando o comando da França, terminou o ciclo dele, diz que já terminou o ciclo dele. É, ele ia dizer, pô, vocês, que vergonha é essa? Eu vou sair com uma vergonha dessa? Parece que ele deu.
Acho que ele deve ter dito, rapaz, esse jogo é sério. É. Vale medalha esses negócios aí.
Chegaram a fazer 4-3.
Não, gostaram mas do jogo. Quando você faz esse recorte, Paulo, é engraçado, isso que eu digo, é engraçado pra gente aqui, mas pro torcedor não deve ter sido. Porque imagine você, são dois jogos distintos, é um 4-0 e um 4-2.
É.
Então como a França perde feio no primeiro tempo, né, 4-0. Chega no segundo tempo, é como se fosse um novo jogo, era um 4-2, como a gente tem aqui.
Não, 3-2, deu
3... 4-2.
É, 4-2. 4-2.
Isso,
é,
que foi 6-4. Então, assim, quando a gente brinca aqui, fazer essa comparação com o nosso campeonato brasileiro, é como no jogo de ida.
Você
apanhou de 4-0 e de volta você bateu de 4-2. Então, assim, foi um jogo tenso, né? Foi um jogo, né, tenso pra mim, aí é uma leitura que eu faço muito pessoal, posso estar, inclusive, equivocado, mas eu achei que a França, ali no primeiro tempo, tava querendo que o Mbappé fizesse gol, pra dar ele a artilharia.
A artilharia do campeonato. É.
E aí, acho que chegou do vestiário, acho que exatamente isso, velho, não vai ser nem ele, nem ninguém, a gente vai perder a artilharia, e por azar da Inglaterra, consegue fazer 6 gols, mas ali, quem tava concorrendo ali com 6, não fez gol. O Saka que consegue fazer ali
três? É, a história dele de 3 gols. É.
Mas se o Saka tivesse entre os ingleses que estava com 6, passava o Mbappé. Então, assim, foi algo extremamente interessante ali aquele jogo. Foi tenso. Eu acho que foi.
Foi mais divertido que a final. Assim.
Pra mim foi, porque pra mim foi, a final foi tensa. Pra mim não tem dúvida nenhuma.
E ainda de fechar, Thiago, deixa eu também saudar aqui para o nosso público, para a gente dizer, claro, a gente tem que ter pertencimento, a gente tem que ter nossa bandeira, mas essa Copa teve um outro lado que passou assim muito, né? Teve muito no topo por questões políticas, mas para mim a parte boa, mais uma vez mostrar que nós não podemos ter barreiras no mundo em termos daquelas pessoas que são, né, refugiadas, que são, porque a Copa estava atolada de jogadores, né, de jogadores de descendência diferente. A França tinha um time francês, mas na sua grande maioria de descendentes africanos. Então não tem para onde correr. Foi muito legal isso, muito bom, porque isso mostra a força, né, da política do acolhimento.
Não vou estar citando aqui o comentarista nem a emissora, mas eu achei interessante, que eu digo, a questão da informação, né, ela é extremamente importante. Uma dessas emissoras falou assim, o hino da Espanha será apenas instrumental e o hino da Argentina será interpretado fulano de tal. Gente, o hino da Espanha é só instrumental, não tem letra.
Não tem letra, é só instrumental.
Então, não teria condições nenhuma do hino da Espanha estar sendo cantado, porque se fosse cantado, não seria o hino da Espanha. Então, assim, é isso que eu digo. Às vezes a gente recebe ali a pauta, o script, olha, não entende, não vai buscar entender.
Entender.
Tipo assim, ó, por que esse privilégio para a Argentina de ter alguém cantando o hino da Espanha? Porque se ele procurasse, vai dizer, a Espanha não tem letra, não tem como cantar, né? E aí, Paulo, finaliza aqui com a provocação. Falei isso com meu primo Heitor, que eu já mandei aqui um abraço. Ele disse, Heitor, eu tive o privilégio de ver o Bahia ser campeão, não sei se verei mais. Tive o privilégio de ver o Brasil ser bicampeão, né, dos penta. Claro que o tri, não. Eu não peguei, né, até o tri pra baixo não peguei. Meu sogro outro dia até brincou comigo. Ah, eu já vi quatro vezes. Então, assim, e a Espanha também.
Eu vi três.
Ser bicampeão. Então, assim, eu vi Espanha e Brasil levarem dois títulos e o Bahia levar um título. É, a Espanha, eu acho que eu ainda posso ver outra vez. Infelizmente, meu Bahia e meu Brasil.
Tá complicado.
Cada dia mais complicado. Mas, enquanto aí muitos estão sonhando com Hexa, Paulo, eu fui dormir no domingo sendo hepta. Hepta campeão mundial, 5 pelo Brasil e 2 pela Espanha.
Hepta campeão também. E dizer mais, viu, Thiago? E no Brasil a gente tá mais confuso, que aí é uma outra coisa, que é um outro programa pra gente fazer num futuro, trazer um profissional aqui pra falar disso, né? Nós tivemos aqui grandes mestres, eu me lembrei agora de Luan Morcai, falando sobre pertencimento.
Sim.
Neocolonial, e a gente precisa sim entender. O Brasil acabou. O Brasil hoje, o Vasco foi a última equipe a contratar treinador recentemente, trouxe mais um português. Nós hoje no futebol brasileiro, os clubes têm autorização, inclusive o Bahia já tem 9, não é? Estrangeiros. O Bahia tem 9, o Bahia tem. E mais do que isso, você pode ver o Bahia jogando com os 9, não tem problema nenhum, o regulamento permite. O Palmeiras teve 9 jogadores estrangeiros convocados para a Copa. Nenhum para o Brasil. 9 estrangeiros no time do Palmeiras foram convocados para outras seleções. E a gente precisa entender isso, né? Como é que a gente pode de novo recuperar, né, o pertencimento do time brasileiro, se nós estamos cada vez mais, a maioria dos técnicos brasileiros da primeira divisão são estrangeiros, inclusive o técnico da seleção brasileira, e nós temos cada equipe da primeira divisão e das outras também séries, podem ter até 9 estrangeiros, e a maioria deles estão fazendo isso. Os grandes times brasileiros estão com seus elencos com 9 jogadores estrangeiros.
É isso, e cada vez mais fica difícil. Paulo, como você disse, é para outro programa. Hoje eu conversei o intervalo com o professor de educação física, Leonardo Tissot. Ele chamava de Leonardo Ruiz, porque ele fez uma brincadeira no Instagram dele, que ele marcou o jogador Ruiz da Espanha. Ele disse: valeu, primo, parabéns aí pelo título. E exatamente sobre isso, que você, o jogador, ele sonha em quê? Ir para a seleção e ir para a Europa. Quando a seleção traz todo mundo que já alcançou o seu sonho, você vê que o pessoal não tem mais aquela garra que a gente teve aí em 94 e em 2002. A gente não tem mais aquele futebol que o cara entre com a vontade. Por exemplo, de novo o Yamal. O Yamal, ele é um jogador leve, igual ao Neymar, né? Ele às vezes caía ali também, porque é como eu digo, o Neymar tem 60 e poucos quilos, qualquer pessoa que toma ele vai voar, né? Muito facilmente. Mas ele tinha garra que o Neymar não tem. Eu não vejo, para aquele menino parar para um lado, para o outro, Neymar não tem mais a idade
que
ele tem hoje, mas já teve. Então, assim, eu acho que falta isso no Brasil, e falta exatamente por isso. O pessoal já chegou no topo da carreira, que, né, eu vi jogador, agora não me recordo quem foi, talvez aí contando fato você lembre o nome aí, contando milagre você lembre o santo, que ele estava chateado porque ele foi chamado para jogar e que ninguém consultou ele.
Teve dois, o Rafinha chegou a dizer que estava de férias.
Isso.
Né? Um momento de férias.
E foi convocado. Então...
Tem um outro também que estava num casamento, o último, o Ederson, que estava num casamento lá em Goiás. Disse, eu sou convocado, pô, ia para minha festa aqui. Pô.
Ou seja, o que muitos sonhavam ir para a seleção.
Uma vez, quando um dia que perdeu, que o Brasil foi eliminado.
É melhor ter ido pro casamento. Então, assim,
no casamento.
Então, assim, o sonho de muitos, né, jogadores de ir para a seleção brasileira, hoje ele é um fardo que não impediu você ir para um casamento. É um fardo que não deixou você cumprir suas férias. Então, assim, também eu acho que falta da CBF dizer, meu irmão, desculpa, siga seu casamento, tá desconvocado, sabe? Continue suas férias. Então, eu acho que falta muito isso, você ver pessoas que queiram estar vestindo ali a camisa, que entenda o peso, né, de uma camisa pentacampeã, e da única camisa pentacampeã.
E do seu coletivo, né, Thiago? A maioria das seleções do mundo, a grande maioria, quando chegaram nos seus países de volta, tiveram festa, sendo recebidas com festa, por ter representado bem o país, ter representado bem o seu povo. No Brasil desembarcou um jogador, Danilo, sozinho no aeroporto.
Que já é um absurdo, era pra delegação vir toda, aqui eles eram dispensados.
Aí veio um...
Não tem delegação. É isso que eu digo,
sobre isso. Sobre essa educação de pertencimento que a gente precisa discutir se o Brasil quiser voltar a estar no topo do mundo.
Ainda bem, Paulo Viana, que eu já vi duas vezes o Brasil ser campeão. Você viu três, ainda está na vantagem. Tem um pena dessa geração nova, que gosta de futebol, muitos até mais do que eu, e não vão ter este privilégio, né, de ver aí, principalmente para mim, a seleção de 94, mas claro, com todo respeito ao Ronaldinho. Ao Brasil na final, aos Ronaldos ali. Acho que significa bem. Mas, meus amigos, amanhã estaremos de volta aqui. Amanhã estaremos de volta falando exatamente de educação e cuidado com o mar, não é isso, Paulo? Amanhã?
Com o Cailane Dantas, ele que é coordenador da Salva Mar, da Prefeitura Municipal, e vai falar muito aqui nesse tempo de chuva e tudo mais. Vai dar uma aula aqui sobre como você está no mar. Na parte boa do mar.
E com segurança, né, Paulo? Com segurança. E aí é um trabalho fantástico da prefeitura que acho que protege vida. Acho que tudo que protege a vida, ela tem que ser realmente exaltada. A gente tem que estar trazendo, conversando. E o mar, claro, é um meio de diversão, a praia. Mas é algo que você tem que fazer com segurança, conhecer com muito respeito, né? Eu acho que o mar, a brincadeira na praia, tem que ter muito respeito. Meus amigos, mas é isso, amanhã estaremos de volta. Vamos lá, Paulo, que já passamos do horário. Até sozinho, Paulo. Até
sozinho, rapaz, vou te contar, pelo amor de Deus. Grande abraço a você que nos acompanhou e fique ligado. Amanhã tem papo bom aqui com o Cailane Dantas.
Meus amigos, a vocês aí, eu só tenho que agradecer a audiência e o carinho de todas as noites. E finalizamos mais um Vozes e Saberes com a bênção do Senhor do Bonfim. Um grande abraço e boa noite.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Cantar Ibope Mídia, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da...
conectada em você.
Giro de notícias.
Começou nesta segunda-feira o prazo para o pedido do chamado voto em trânsito. A modalidade permite que o eleitor que estiver ausente da sua cidade em outubro possa votar em outro ponto do Brasil. O prazo para solicitar o voto em trânsito vai até o dia 20 de agosto. O pedido pode ser feito pela internet ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral do país. O voto em trânsito permite a transferência para outro município, desde que seja capital ou cidade com mais de 100 mil eleitores. Se o local informado estiver dentro do mesmo estado do domicílio eleitoral, a pessoa poderá votar para todos os cargos em disputa. Já para quem estiver em outro estado, a modalidade permite apenas o voto para presidente. Além das pessoas em trânsito no território nacional, a legislação eleitoral também prevê a possibilidade de transferência temporária do local de votação para outros grupos. Entre eles estão pessoas presas provisoriamente, adolescentes em unidades de internação. E também estão contemplados militares e agentes de segurança pública que estiverem em serviço no dia das eleições, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas, quilombolas, integrantes de comunidades tradicionais, residentes em assentamentos rurais, integrantes da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral em serviço, além de pessoas em situação de rua. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Thank you.